Sob a proteção de Deus e de Nossa Senhora da Piedade, damos início à 30ª sessão ordinária de 2013. Pedimos ao senhor secretário para que faça a chamada regimental.
Adilson Castanho.
Presente.
Alexandre Mauro Freire Gomes.
Presente.
Cláudio Eduardo Silva Nadaleto.
Presente.
Geraldo Pinto de Camargo Filho.
Presente.
Gilberto José de Oliveira. Presente. Marcos Pinto de Camargo.
Presente.
Nelson Prestes de Oliveira. Nilza Maria dos Santos Godinho.
Presente.
Norton Yoshio Nakayama.
Presente.
Ovídio José da Silva.
Presente.
Paulino Florencio Pinto.
Presente.
Samuel de Oliveira Guimarães.
Presente.
Wagner Satoru Momoshima.
Presente.
Convidamos para a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada o vereador Norton Yoshio Nakayama.
Salmo 131, Confiança Filial. Cântico dos Peregrinos, de Davi. Senhor, o meu coração não se orgulha, nem os meus olhos são altivos. Não vou atrás das grandezas, nem de prodígios que me exerça. Ao contrário, aquieto e sossego a minha alma. Como uma criança saciada no colo de sua mãe, como uma criança saciada, assim está a minha alma dentro de mim. Israel, põe a tua esperança no Senhor, desde agora e para sempre.
Colocamos em votação a ata da 29ª sessão ordinária de 2013 pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contrário, que se levante. Ata aprovada por todos. Passamos ao expediente, pedindo ao senhor secretário para que faça a leitura.
Ofício da Prefeitura Municipal de Piedade, número 200. Senhora Presidente, tenho a honra de submeter a elevada consideração de Vossa Excelência e dos demais nobres edis, em cumprimento ao disposto nos artigos 165, parágrafo 1º e 35, parágrafo 2º, item 1 das disposições transitórias da Constituição Federal, promulgada em 5 de outubro de 1988, e da Lei de Responsabilidade Fiscal 101/2000 e discutido em audiência pública, o Plano Plurianual para o período 2014 a 2017. Observa-se que este plano marca início do processo de planejamento orçamentário deste município. Está sendo elaborado simultaneamente com a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2014. E tratando-se de documento inédito, estará sujeito a receber sugestões e aprimoramentos por parte desse legislativo. Esperamos que esse projeto de lei permita uma discussão democrática entre executivo e legislativo sobre as orientações para a definição de objetos e metas da administração municipal para o período de 2014 a 2017. Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, prefeita municipal. Ofício da Prefeitura Municipal de Piedade, número 201, de 2013. Senhora Presidente, tenho a honra de submeter, por intermédio de Vossa Excelência, a apreciação dessa Egrégia Câmara Municipal, o projeto de lei que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para a elaboração do orçamento, programa para o exercício de 2014, em cumprimento ao disposto no artigo 165, parágrafo 2º, da Constituição Federal e ao artigo 4º da Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, discutido em audiência pública durante o processo de elaboração. Observa-se que o projeto de lei de diretrizes orçamentárias para o próximo exercício está sendo elaborado de acordo com os programas do governo estabelecido no plano plurianual para o exercício para o período de 2014-2017 e as novas exigências contidas na Lei de Responsabilidade Fiscal, devendo destacar o anexo de metas fiscais para as receitas, despesas, resultado primário, montante da dívida pública para os três exercícios seguintes, atendendo assim o princípio do equilíbrio orçamentário e o princípio fundamental das finanças públicas. Por fim, esperamos que esse projeto permita uma discussão democrática entre executivo e legislativo. É que submetemos a Vossa Excelência o projeto de lei de diretrizes orçamentárias para o exercício de 2014. Aproveito a oportunidade para reiterar os protestos de elevada estima e consideração. Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Ofício da Prefeitura Municipal número 202 de 2012. Senhora Presidente, em atenção à legislação vigente e às normas regimentais dessa Câmara Municipal de Piedade, nesta oportunidade estamos encaminhando o orçamento anual da Prefeitura para o exercício de 2014 com o respectivo projeto de lei. A peça orçamentária que detalha as despesas correntes e de capital dos órgãos da administração espelha de forma simplificada os projetos e atividades que deverão ser executados, oferecendo condições de fácil análise e entendimento da política administrativa que será empregada no próximo exercício. Assim posto, certos da costumeira atenção, o referido projeto de lei deverá ter aprovação, restando-nos renovar os nossos protestos de autoestima e distinta consideração. Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Ofício número 192, da Prefeitura Municipal. Em resposta à indicação 208 de 2013, de autoria do vereador Paulino Florencio Pinto. Excelentíssima Presidenta. Em atenção à indicação em epígrafe, encaminhamos manifestação da Diretoria de Trânsito e Transporte Coletivo que aborda o assunto em tela. Atenciosamente, Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Ofício número 193, em resposta à indicação número 212 de 2013, de autoria do vereador Geraldo Pinto de Camargo Filho. Excelentíssima Presidenta, em atenção à indicação em epígrafe, encaminhamos manifestação da Diretoria de Trânsito e Transporte Coletivo que aborda o assunto em tela. Atenciosamente, Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Indicação número 234 de 2013, de autoria do vereador Nelson Prestes de Oliveira. Excelentíssima Presidenta, em atenção à indicação em epígrafe, encaminhamos manifestação da Diretoria de Tributos e Arrecadação que aborda o assunto em tela. Atenciosamente, Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Ofício 196, em resposta ao requerimento 151 de 2013, de autoria do vereador Paulino Florencio Pinto. Excelentíssima Presidenta, em atenção ao requerimento em epígrafe, encaminhamos manifestação da assessoria jurídica que aborda o assunto em tela. Atenciosamente, Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Departamento de Estradas de Rodagem. Ofício número 8.678. Prezada Senhora, acusamos o recebimento do ofício 54 de 2013, através da qual Vossa Excelência encaminha o requerimento número 98 de 2013 da Câmara Municipal de Piedade, visando obras e melhorias na SP-79 do quilômetro 103 ao quilômetro 155 trecho Votorantim-Itapiraí e na SP-250 do quilômetro 54 ao quilômetro 125 trecho Ibiúna-Piedade e questiona as ações efetuadas para solucionar os problemas dos locais em questão. Sobre o assunto, a Diretoria de Planejamento informa que as obras e serviços de conserva especial da pista em trechos alternados da SP-79 no trecho Votorantim-Itapiraí entre quilômetro 97,5 e quilômetro 182,5 encontram-se com o projeto concluído e prevê-se o início das obras para o segundo semestre de 2013. As obras e serviços da SB-250, no trecho Vargem Grande Paulista e Ibiúna, duplicação do quilômetro 45 ao quilômetro 74, encontra-se com projeto em elaboração. Trecho de Ibiúna Piedade, recapeamento da pista, pavimentação dos acostamentos e implantação de faixas adicionais do quilômetro 74 ao quilômetro 101, trecho de Piedade, Pilar do Sul. Recapeamento, pavimentação de acostamentos, implantação e melhorias de dispositivo do quilômetro 102 ao quilômetro 143 se encontram com projeto em licitação. Sendo o que tínhamos a informar, aproveitamos a oportunidade para reiterarmos protestos de estima e consideração. Clodoaldo Pelicione, superintendente. Projeto de Lei nº 26, de 2013. Ofício 197, de 2013, da Prefeitura Municipal de Piedade. Senhora Presidenta, temos a elevada honra de submeter à apreciação de Vossa Excelência e seus dignos pares o projeto de lei número 27 de 2013, que tem por finalidade instituir Zona Especial de Interesse Social, ZEIS, bairro Paulo Mendes, zona urbana dessa cidade. Com a pretensão de implantar um núcleo de habitações populares no programa Minha Casa Minha Vida, naquele bairro, o município promoveu a desapropriação amigável na área de 10.473 metros quadrados no imóvel adquirido. Destacada de área maior, objeto da matrícula número 9335 do cartório de registro de imóveis dessa comarca. Sendo certo que houve exigências registrárias para a execução do registro de imóveis necessárias à retificação da área remanescente. Foram iniciados os trabalhos nesse sentido, porém, o grau de dificuldade para a apuração da área remanescente em face da extensa área, aproximadamente 30 alqueires, e a imprecisão das divisas dos próprios proprietários, de forma a mapear o território, causou seu atraso e, por consequência, a paralisação dos trabalhos. Entretanto, por força da promulgação da Lei Federal 11.977, de 2011, que institui o programa Minha Casa Minha Vida, trazendo a novidade da demarcação urbanística, houve uma certa flexibilização na legislação, de forma a permitir ao município o registro das áreas objeto de parcelamentos de solo de natureza popular, inclusive individualizadas em lotes. Porém, para que isto ocorra, necessário se faz que a área delimitada pela utilização do parcelamento do solo seja transformada em zona especial de interesse social. Considerando que a adoção das medidas legais trarão benefícios para os moradores das residências já implantadas no local e ocupadas pelos respectivos beneficiários, especialmente no que tange à outorga dos títulos de propriedade para que possam usufruir de outros benefícios, tais como aqueles implantados pelo Programa Nacional Minha Casa Melhor, a fim de dotar a residência de equipamentos e utilidades domésticas, proporcionando uma vida mais digna. Nesse sentido, e em razão da evidente urgência que o caso merece, solicitamos que o presente projeto de lei seja apreciado na forma do parágrafo 1º do artigo 42 da Lei Orgânica do Município. Atenciosamente, Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Projeto de Lei nº 27 de 2013. Institui Zona Especial de Interesse Social, ZEIS, bairro Paulo Mendes, conforme especifica. Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita do Município de Piedade, Estado de São Paulo. No uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 60, inciso 4 da Lei Orgânica do Município, faz saber que a Câmara Municipal de Piedade aprova e ela sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica instituída a Zona Especial de Interesse Social, ZEIS, no termo do artigo 34, inciso 2, alínea D, da Lei Municipal número 3.740, de 9 de outubro de 2006, que institui o Plano Diretor do Município no bairro do Funil, atual bairro dos Paulas e Mendes, e neste município, constituído por uma gleba de terras com 10.473 metros cúbicos, quadrados, destacada da remanescente do imóvel matriculado sob número 9.335 do cartório e registro local, conforme especificação em mapa e memorial descritivo, anexo 1 e 2, parte integrante desta lei. Artigo 2º. Referida área foi desapropriada amigavelmente por escritura pública e lavrada nas páginas 168 e 171 do livro 277 do tabelionato de notas desta cidade, destinado à implantação de moradias populares pelo decreto expropriatório 5.244, de 12 de janeiro de 2011. Artigo 3º. As despesas com a execução desta lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias. Artigo 4º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Passo Municipal, Messias Rolim da Silva, 26 de setembro de 2013. Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Projeto de Lei número 28, de 2013. Ofício da Prefeitura número 198, de 2013. Senhora Presidenta, temos a elevada honra de submeter à apreciação de Vossa Excelência e seus dignos pares o projeto de lei número 28 de 2013, que tem por finalidade instituir Zona Especial de Interesse Social, ZEIS, Vila Quintino, zona urbana desta cidade. O presente projeto visa a transformação da área em Zona Especial de Interesse Social, com a finalidade de implantação de um núcleo de habitações populares com financiamento através do programa Minha Casa Minha Vida, naquele bairro. A Gleba 2, tal como descrito no memorial descritivo e mapa, é constituída de 30 mil metros quadrados e a intenção é a implantação de 400 moradias populares com financiamento pela Caixa Econômica Federal nos termos da Lei Federal nº 11.977, 2011. A transformação da área em ZEIS é um instrumento legal para que sejam realizados empreendimentos populares, tendo em vista a diferenciação dos parâmetros urbanísticos para a implantação das residências, podendo dessa forma receber o enquadramento da faixa de renda das famílias que formam a maior contingente de habitantes sem residência própria no município, ou seja, a faixa daquelas famílias que recebem até 3 salários mínimos mensais. Segundo dados da Diretoria de Ação Social do município, no ano de 2012, o déficit habitacional atingiu o preocupante número de 2.780 moradias. Desta forma, cabe ao poder público criar mecanismos que possibilitem a implantação de moradias para suprir esse déficit. A falta de moradias regulares proporciona o crescimento acentuado de loteamentos irregulares, o que afeta de forma grave o desenvolvimento da cidade, a qualidade de vida dos cidadãos e a administração pública, que tem gastos excessivos com a instalação de infraestrutura em locais que não tiveram planejamento de implantação. Assim, o interesse público é patente diante da necessidade do município de cumprir sua obrigação de proporcionar habitação de qualidade aos munícipes. A justificativa se dá pelo déficit habitacional, e a motivação ocorre pelo projeto de empreendimento no local com vistas à construção de 400 casas. Nesse sentido, e em razão da evidente urgência que o caso merece, solicitamos que o presente projeto de lei seja apreciado na forma do parágrafo 1º do artigo 42 da Lei Orgânica do Município. Valemos-nos no ensejo para renovar a Vossa Excelência, assim como aos nobres e dignos vereadores que honram e dignificam essa Igreja Casa Legislativa, a nossa manifestação de apreço e consideração. Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Projeto de Lei número 29 de 2013. Ofício número 199 de 2013. Excelentíssima Senhora Presidenta. Temos a elevada honra de submetermos à apreciação de Vossa Excelência e de seus dignos pares o projeto de lei número 29 de 2013, que tem por finalidade instituir Zona Especial de Interesse Social, ZEIS, bairro Alto da Liberdade, zona urbana dessa cidade. O presente projeto visa a transformação da área em Zona Especial de Interesse Social, com a finalidade de implantação de um núcleo de habitações populares da Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano de São Paulo, CDHU, naquele bairro. A área delimitada pela matrícula 20.029 do Cartório de Registro de Imóveis e Piedade, área 2, situada na rua Capitão Moraes, conforme mapa e memorial anexo à presente lei, instituído como zona residencial mista através de lei 4.289, de 5 de junho de 2013, justamente para que possibilitasse a implantação de 150 casas construídas pelo CDHU. A transformação da área em ZEIS é um instrumento legal para que sejam realizados empreendimentos populares, tendo em vista a diferenciação dos parâmetros urbanísticos para a implantação das residências, possibilitando assim que a Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano de São Paulo, CDHU, tenha condições de implantar o empreendimento e atender as famílias que ainda não possuem casa própria. Segundo dados da Diretoria de Ação Social do município, no ano de 2012, o déficit habitacional atingiu o preocupante número de 2.780 moradias. Dessa forma, cabe ao poder público criar mecanismos que possibilitem a implantação de moradias para suprir este déficit. A falta de moradias regulares proporciona o crescimento acentuado de loteamentos irregulares, o que afeta de forma grave o desenvolvimento da cidade, a qualidade de vida dos cidadãos e a administração pública, que tem gastos excessivos com a instalação de infraestrutura em locais que não tiveram planejamento de implantação. Assim, o interesse público é patente diante da necessidade do município de cumprir sua obrigação de proporcionar habitação de qualidade aos munícipes. A justificativa se dá pelo déficit habitacional, e a motivação ocorre pelo projeto de empreendimento no local, em vistas à construção de 150 casas. Nesse sentido, e em razão da evidente urgência que o caso merece, solicitamos que o presente projeto de lei seja apreciado na forma do parágrafo 1º do artigo 42 da Lei Orgânica do Município. Valemos-nos do ensejo para renovar a Vossa Excelência, assim como aos nobres e dignos vereadores que honram e dignificam esta Igreja Casa Legislativa, a nossa manifestação de apreço e consideração. Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Projeto de Lei número 33, de 2013. Ofício número 203, de 2013. Senhora Presidente, temos a elevada honra de submeter à apreciação de Vossa Excelência, de seus dignos pares, o projeto de lei número 33 de 2013, que tem por finalidade instituir Zona Especial de Interesse Social, ZEIS, bairro Paulo Azimendes, zona urbana dessa cidade. O presente projeto visa a transformação da área em Zona Especial de Interesse Social, com a finalidade de implantação de um núcleo de habitações populares, com financiamento através do programa Minha Casa Minha Vida, naquele bairro. A área, tal como descrita no memorial descritivo e mapa, é constituída de 24.201 metros quadrados, imóvel matriculado sob número 7.213 do cartório de registro local, e a intenção é a implantação de 224 moradias populares com financiamento pelo Banco do Brasil, nos termos da Lei Federal número 11.977 de 2011. A transformação da área em ZEIS é um instrumento legal para que sejam realizados empreendimentos populares, tendo em vista a diferenciação dos parâmetros urbanísticos para a implantação das residências, podendo desta forma receber o enquadramento da faixa de renda das famílias que formam o maior contingente de habitantes sem residência própria no município, ou seja, a faixa daquelas famílias que recebem até 3 salários mínimos mensais. Segundo os dados da Diretoria de Ação Social do município, no ano de 2012, o déficit habitacional atingiu o preocupante número de 2.780 moradias. Dessa forma, cabe ao poder público criar mecanismos que possibilitem a implantação de moradias para suprir esse déficit. A falta de moradias regulares proporciona o crescimento acentuado de loteamentos irregulares, o que afeta de forma grave o desenvolvimento da nossa cidade, a qualidade de vida dos cidadãos e a administração pública, que tem gastos excessivos com a instalação de infraestrutura em locais que não tiveram planejamento de implantação. Assim, o interesse público é patente diante da necessidade do município de cumprir sua obrigação de proporcionar habitação de qualidade aos munícipes. A justificativa se dá pelo déficit habitacional e a motivação ocorre pelo projeto de empreendimento no local com vistas à construção de 224 casas. Nesse sentido, e em razão da evidente urgência que o caso merece, solicitamos que o presente projeto de lei seja apreciado na forma do parágrafo 1º do artigo 42 da Lei Orgânica do Município. Valemo-nos do ensejo para renovar a Vossa Excelência, assim como os nobres dignos vereadores que honram e dignificam essa egrégia Casa Legislativa, a nossa manifestação de apreço e consideração. Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Projeto de Lei número 33, de 2013. Institui Zona Especial de Interesse Social ZEIS, bairro Paulo Azimendes, conforme especifica. Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita do Município de Piedade, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 60, inciso 4 da Lei Orgânica do Município, faz saber que a Câmara Municipal de Piedade aprova e ela sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica instituída a Zona Especial de Interesse Social, ZEIS, nos termos do artigo 34, inciso 2º, alínea D, da Lei Municipal número 3.740, de 9 de outubro de 2006, que institui o Plano Diretor do Município no bairro Paulo Azimendes, neste município, constituído por uma gleba de terras de 24.201 metros quadrados, imóvel matriculado sob número 7.213 do Cartório Registro Local, conforme especificação em mapa e memorial descritivo, anexos 1 e 2, parte integrantes desta lei. Artigo 2º. A área definida no caput do artigo 1º desta lei será destinada exclusivamente à construção de unidades habitacionais que atendam às demandas de habitação de interesse social incluídas no programa Minha Casa Minha Vida, conforme definido na Lei Federal 11.977, de 7 de julho de 2009, para o município de Piedade, englobando blocos de habitações para famílias com renda de 0 a 3 salários mínimos. Artigo 3º. As despesas com a execução desta lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias. Artigo 4º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Passo Municipal, Messias Rolim da Silva, 26 de setembro de 2013, Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal.
Os ofícios ficarão à disposição na Secretaria da Câmara e os projetos serão encaminhados às comissões. Leitura dos requerimentos.
Requerimento número 161 de 2013. Senhora Presidente, requeiro à mesa, ouvido a egrégio plenário e atendidas as demais disposições regimentais pertinentes, que seja solicitada à senhora chefe do Executivo uma cópia do contrato firmado entre a Prefeitura Municipal e a operadora de telefonia Vivo referente aos telefones celulares corporativos. Justificativa. Faz-se a solicitação descrita com o objetivo de uma melhor compreensão do contrato existente entre a empresa e a administração municipal, considerando a prerrogativa do Poder Legislativo de fiscalizar o desempenho do Poder Executivo, bem como seus gastos. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 30 de setembro de 2013, vereador Adilson Castanho.
Em votação pelo processo simbólico, quem estiver de acordo permaneça como está, quem for contrário, que se levante. Aprovado por todos.
Requerimento número 162, de 2013. Senhora Presidenta, requeremos, obedecidas as formalidades regimentais e ouvido o egrégio plenário, seja oficiada a senhora prefeita, pedindo que nos envie uma cópia de capa a capa do contrato da prefeitura com a empresa de alimentação e restaurante que prestou serviços na merenda escolar até a metade de 2013 e o contrato da prefeitura com a empresa Prime Alimentação e Eventos que atualmente presta serviços na mesma área através do contrato emergencial. Da mesma forma, solicitamos ainda que nos explique o motivo da contratação da mesma em caráter emergencial, o número de escolas e de alunos atendidos, o número de funcionários, o valor merenda por aluno e quem são os administradores, coordenadores dessa empresa no município e quais os outros municípios em que a empresa atua. Justificativa. Segundo consta, a nova contratação dos serviços de alimentação escolar feita a caráter emergencial custará R$ 2.145.927,68 aos cofres municipais até o final de 2013. Assim sendo, o gasto de um montante tão considerável de recursos, sem processo licitatório, suscita questionamentos e por isso fazemos o presente requerimento. Desta forma, pedimos também o contrato com a empresa que prestou serviços de merenda nos anos anteriormente para que possamos avaliar a necessidade de ter sido feito através do contrato emergencial, considerando a finalização de um contrato e início de outro. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 26 de setembro de 2013, vereadores. Cláudio Eduardo Silva Nadaleto, Geraldo Pinto de Camargo Filho.
Em votação pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contrário, que se levante. Aprovado por todos.
Requerimento número 163 de 2013. Senhora Presidente, requeiro, obedecidas as formalidades regimentais, seja consignado em ata um voto de profundo pesar pelo falecimento do senhor João de Moraes Poli, com a idade de 67 anos, pessoa de tradicional família piedadense, muito conhecida e estimada em nossa comunidade, ocorrido dia 29 de setembro do corrente. Requeiro ainda que do deliberado seja dado ciência à família enlutada. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 7 de outubro de 2013, vereador Nelson Prestes de Oliveira.
Será encaminhada a família enlutada. Leitura das indicações.
Indicação número 243 de 2013. Senhora Presidente, indico a senhora Prefeita Municipal, obedecidas as formalidades regimentais, que seja oficiado ao Departamento de Estrada de Rodagem, DR, solicitando a instalação de redutor de velocidade no bairro do Cáfaro, na altura do quilômetro 128 da rodovia SP-79, trajeto Piedade-Itapiraí. Seria ideal que houvesse também a implantação de radar fixo no local, para melhor fiscalização. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 30 de setembro de 2013, vereador Adilson Castanho. Indicação número 244 de 2013. Senhora Presidente, indico à senhora Prefeita Municipal, obedecidas as formalidades regimentais, seja feita a manutenção de um trecho de aproximadamente 150 metros entre as vendas do senhor João Grangeiro e de José Fernandes de Matos, no bairro do Piratuba, que se encontra repleto de buracos e precisa urgentemente de reparos, prejudicando o tráfego de ônibus, de estudantes e de linha, veículos de passeio de caminhões pesados que fazem escoamento de produtos agrícolas. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, em 30 de setembro de 2013, Samuel de Oliveira Guimarães. Indicação 245 de 2013. Senhora Presidente, indico à senhora Prefeita Municipal, obedecidas as formalidades regimentais, seja disponibilizado um container nas proximidades da escola do bairro do Caetesal de Baixo. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 30 de setembro de 2013, Samuel de Oliveira Guimarães.
As indicações serão encaminhadas à senhora Prefeita. Não havendo mais matéria no expediente, passamos a palavra aos inscritos em tema livre. Vereador Norton Yoshio Nakayama.
Excelentíssima senhora presidente, digníssimos secretários, nobres colegas, senhores e senhora presente nesta Casa de Leis. Primeiramente, gostaria de deixar registrado em ata a nossa alegria compartilhada aqui com o nosso vereador Wagner Momoshima, e que a semana passada passou a ser no hall dos pais. Nasceu seu filho Kaique, graças a Deus com muita saúde, bom peso, puxou bem o pai, né? E é um motivo de satisfação e alegria de todos nós, sabendo que a população de Piedade aumentou e com mais um excelente representante. Se puxar o pai, vai ser só felicidade, só alegria. Parabéns, nobre colega. Em segundo lugar, eu gostaria de ir, apenas a título de esclarecimento, o nobre vereador Nadaleto questionou em tribuna, né, apoiado pelo nobre colega Geraldo, a respeito dos mais médicos. E eu trouxe um esclarecimento com a ajuda do jornal Terra também, que já publicou isso em jornal, deixar bem claro que existem três perfis para que se possa solicitar os médicos nesse programa Mais Médicos do governo federal. O primeiro perfil é aqueles municípios com no mínimo 40% da população com pobreza extrema, que graças a Deus não é o nosso município, né? E o segundo e o terceiro perfis se dizem as cidades com mais de 80 mil habitantes. Infelizmente, nós temos 52.001 agora com o filho do Guinho. Também não estamos nesses perfis. Então, em consulta à diretoria de saúde, em consulta ao regulamento e às normas do Ministério da Saúde, eles se atentaram a isso, por isso que eles não entraram no programa. Muitos municípios entraram no programa sem se atentar a essas regras e dificilmente vão receber os médicos. Eles podem solicitar os médicos, mas não estão de acordo com as normas do Ministério da Saúde. Então, os médicos não virão. Então, é triste encarar a realidade de que nós não teremos médico desse programa. É lamentável, porque nós precisamos de médico. Entendo a preocupação do nobre colega a respeito disso. Mas também nós não podemos atrapalhar o programa colocando simplesmente para análise as nossas condições, sabendo que nós não vamos conseguir, né? Então, muitas cidades fizeram isso. O que vai atrasar os médicos chegarem nas cidades que realmente necessitam, estão nesse índice de 40% de índice de extrema pobreza. Então, é uma forma de encarar a realidade, sabendo que estamos sendo prejudicados, mas também nós sabemos que não é justo atrapalhar o interesse de um outro município que realmente precisa desses médicos. Obrigado, nobre presidente.
Vereadora Dilson Castanho.
Excelentíssima senhora presidente, secretário, vice-presidente, nobres pares, imprensa, população presente, boa noite a todos. Quero, primeiramente, fazer fala aqui a respeito de um projeto de lei que acabou de ser lido, a respeito da criação de ZEIS ali por Paula Zimendes. Segundo eu entendi, é o condomínio já existente, as casas já existentes que não passaram pelo processo de transformação para a zona especial de interesse social. Pelo menos é o que eu entendi. E também tenho acompanhado de perto aquela localidade, é uma triste realidade, gente. Obviamente que todos têm interesse que as casas venham para o nosso município, que aconteçam, mas infelizmente é visto hoje lá, ainda está inacabado, foi mal pensado, não existe ali uma área onde aquelas crianças possam praticar algum esporte, ou seja, não existe um espaço recreativo dentro daquela aglomerado de casas. A verdade é essa, é uma das coisas que o nosso município precisa pensar e muito nos novos programas que vêm para a Piedade, porque temos que ter uma área de lazer para as crianças, que elas ficam ali na rua, é um lugar bastante íngreme, brincando de bola, correndo, eu tenho visto, e é uma coisa que preocupa e bastante. Também a questão das ligações de água do local, não foi nada projetado, hoje tiveram lá que ser feito as ligações de água, o asfalto foi muito cortado, ou seja, ficou totalmente remendado, um asfalto novo, não existe ali calçadas, alguns muros foram erguidos, outros não, enfim, é inacabado. Essa é a grande preocupação, aquele que tem um poder a mais vai fazendo as melhorias e os que, infelizmente, não podem, vão cercando da forma que pode, com telas, telhas, madeiras, coisas assim, ou seja, fica um aspecto bastante desfavorável. Né? É um comentário que faço aqui das preocupações que temos que ter. Temos que dar, sim, moradias, mais moradias em perfeitas condições, coisas estruturadas, que é o que o nosso munícipe merece. Também, em respeito ao jornal Folha de Piedade, e a um leitor do jornal que, naquele espaço onde é divulgado a carta do leitor, ele fez um comentário referente a uma grande discussão, que é a discussão de verdadeiras melhorias para as nossas rodovias. E, em parte de sua fala, também entendo a preocupação, e a gente não consegue divulgar aqui tudo o que faz. Ele cita que nós fizemos brincadeirinhas ou piadinhas, alguma coisa, ao falar das lombadas. Eu quero deixar bem claro que não é isso. Né? Eu não sei se a pessoa que escreveu se faz presente, mas de alguma forma eu quero que fique registrado nesta casa que da minha parte é uma luta desde o início do meu primeiro mandato. No mandato passado, estive por duas vezes na Secretaria de Transportes do Estado de São Paulo, no qual o secretário da época era o senhor Mauro Arce, acompanhado do deputado Edmir Chedidi. Estivemos lá reivindicando melhorias. Né? Também, no mandato passado, estive por três vezes na Assembleia Legislativa, na comissão de transportes daquela casa, no qual o deputado Edmir Chedidi também me concedeu a honra de fazer uso daquela tribuna e defender a necessidade do nosso município em questão às nossas rodovias. Ali foi uma discussão bastante acalorada, superintendente da Sabesp, do DR, fazia presente naquela reunião, e eu levantei uma questão da inoperância do DR em nosso município, no qual também fui rebatido, obviamente, mas tive ali dois deputados que me defenderam. Um deles foi o deputado Edmir Chedidi e o outro foi o deputado Baleia Rossi. E me lembro que ele falou naquela tribuna, falou, não sou conhecedor do problema em loco, mas acredito no que o vereador está falando e defendendo nesta casa. Então, o DR do seu município, o DR da sua cidade, verdadeiramente é um órgão inoperante. Para os senhores terem noção, o nível da discussão que foi. Por três vezes estive presente ali e reivindicando essas melhorias. Nesse ano, tivemos uma comitiva de vereadores por duas vezes na superintendência do DR com superintendente Clodoaldo. Gostaria até que levantasse a mão aqui para eu nomear os vereadores que tiveram presente. Eu lembro do vereador Guinho, vereador Geraldo, Paulino, Alê Gomes. Se tiver mais algum vereador, por favor, fale aqui para que eu não cometa injustiça aqui. Também esteve presente a nossa prefeita e o vice-prefeito. Lá nós estávamos brigando por melhorias em nossas rodovias. Ou seja, né, na fala do leitor, que ele entenda que essa discussão não paira aqui na Câmara, não. Nós discutimos e por alguns momentos usamos frases, mas jamais com desrespeito, e sim com vontade de resolver o problema. Citou os vereadores da cidade vizinha, Sorocaba. Também quero dizer, gente, que nós, da nossa maneira, com as nossas forças, com com a representatividade que temos a nível do Estado, nós brigamos e lutamos da mesma forma que eles. Logicamente que não temos a estrutura que tem uma cidade de Sorocaba. Não temos os deputados da mesma cidade. Mas nós estamos aqui todos os dias brigando e lutando por melhorias em nossas rodovias. Eu achei muito oportuno a parte que o leitor enviou para aquele jornal, porque nos dá o direito de responder e falar o que nós estamos fazendo, né? Mostrar para a população que essa Câmara não está parada aqui assistindo. Não, nós estamos sim, brigando, lutando e defendendo o interesse do nosso município. Como bem disse, não temos a estrutura de muitas cidades como maiores que a nossa, que é o caso de Sorocaba. Mas nós defendemos aqui todos os momentos, todas as horas, com a mesma força e com o mesmo direito que temos, que somos vereadores, legitimamente eleitos pelo povo e pelo processo que se dá no país todo.
Vossa Excelência, permite uma parte?
Por favor.
Foi lido hoje aqui, né, pelo nosso nobre secretário, um ofício do Crodoal, superintendente do DR, que foi de minha autoria, um requerimento aprovado por toda esta casa, cobrando, né, providências. Foi lido aqui. Então, nós estamos fazendo a nossa parte. Né? Cada um dos nobres colegas estão trabalhando. Vossa Excelência falou aí que o leitor colocou no jornal. Nós estamos trabalhando, fazendo a nossa parte. Né? Não, aqui ninguém está brincando. Né? Estamos empenhados num grande trabalho. Obrigado.
Eu que agradeço, também ia chegar nessa parte, mas como o senhor adiantou, é bem isso mesmo. Tivemos hoje aqui uma resposta, e uma resposta do órgão competente. Sinal que esta casa, além de estar indo lá, provocando essa discussão, também está questionando os resultados dela. Então, por isso que digo e defendo, todos os municípios que têm o deputado próprio, que têm uma estrutura maior, uma estruturação da Câmara com assessoria, eu digo e vou falar sempre, nós temos que caminhar nesse sentido. Piedade precisa ter os representantes a nível estadual, os representantes a nível federal. Nós temos que pensar, sim, somos um município que temos mais de 30 mil eleitores hoje, e já podemos pensar nesse sentido. E é essa obrigação que nós temos que ter, porque certamente será muito mais ouvida e assistida a nossa cidade na hora que nós tivermos verdadeiramente representantes a nível federal, a nível estadual. Então é para isso que nós temos que lutar. Existe dentro do nosso município pessoas competentes que ocupam os grandes cargos e que possam vir a ocupar, e políticos que possam representar a nível estado, a nível federal. E é nesse sentido que nós temos que trabalhar. Deixar os interesses políticos de lado e focar-se no interesse do nosso município. Chegará a hora das eleições e nós temos que discutir aqui o que é melhor para o nosso município. Os interesses partidários, as brigas partidárias têm que ficar de lado e nós temos que defender o interesse do nosso município como um todo, e eu sei que todos aqui fazem dessa forma. Mas fica aqui a minha justificativa, comentou sobre esse assunto na sessão passada, eu, o vereador Camarão, e eu sei também, ele é um grande conhecedor, como ele mesmo disse, é do trecho, como se diz, foi caminhoneiro, conhece mais do que ninguém a necessidade de melhoria nas estradas. E falou com total conhecimento da causa. Muito obrigado.
Vereador Geraldo Pinto de Camargo Filho.
Nobre presidenta, nobres colegas vereadores, população presente, minha boa noite a todos, a todas. Nobre presidente, eu venho à tribuna no dia de hoje para discorrer sobre alguns assuntos. Entre eles, queria destacar aqui o requerimento que fiz em parceria com meu colega Cláudio Nadaleto, apoiado o requerimento junto aos nobres colegas vereadores, foi aprovado por unanimidade, que trata um pouco da questão da contratação emergencial de uma empresa que vai prestar serviço de merenda aqui está prestando serviço de merenda aqui no município. Então, a gente fez aí uma justificativa, né, considerando o valor de mais de 2 milhões de reais, a gente vê, a gente quer analisar esses processos para que a gente possa ter aí um conhecimento, já que o contrato foi emergencial e, como se diz, é um contrato de grande valor, cabe a nós, vereadores, estar atento a esses contratos para que a gente saiba se realmente eles estão de acordo com as leis de licitação ou, de alguma forma, há justificativa por parte da prefeita no caso dessa contratação. Eu andei dando uma pesquisada e em alguns documentos que tratam desse assunto, até é bom a gente conhecer esses documentos, que são muita documentação, mas que envolvem detalhes muito precisos. E um dos artigos, que é o artigo 24 da lei 866, que é a lei de licitação, diz o seguinte: prescreve que será dispensável a licitação nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando caracterizada urgência de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens públicos ou particulares, e somente para os bens necessários ao atendimento da situação emergencial ou calamitosa e para as parcelas de obras e serviços que possam ser concluídas no prazo de 180 dias, consecutivos e ininterruptos, contados da ocorrência da emergência ou calamidade, vedada a prorrogação dos respectivos contratos. Então, são detalhes que a gente vai estudando e vê que, no caso de contrato emergencial, a gente vê que é no último caso, né? É no último caso. E a gente quer ter essa certeza, quer visualizar isso, quer colocar isso de forma mais clara. Por isso fizemos esse requerimento, que eu acredito que deva vir a resposta e a gente possa aí sanar as dúvidas todas sobre o assunto. Também, não, presidente, hoje, ao receber aqui o jornal Terra, eu tive aí conhecimento de uma matéria que saiu, que diz que normas do Ministério da Saúde deixam Piedade fora do programa Mais Médico. E automaticamente a liderança do PSDB, a liderança do governo, vem até a tribuna e coloca uma situação de justificativa a respeito da não inscrição da cidade de Piedade no programa Mais Médico. Na verdade, que eu vejo que só Piedade não se inscreveu no Mais Médico. Ou seja, a gente se põe a pensar, será que Piedade está tão bem assim que não precisa se inscrever e, de repente, por uma... Tudo bem, tem lá os perfil, conforme foi colocado e tal, mas será que numa situação Piedade não poderia receber esses médicos? Poxa, São Caetano do Sul, o melhor IDH do Brasil, recebeu mais médico? Sugestão, nobre colega...
Nobre colega, me permite...
Lógico, Norton, de só, fato, só, a gente tem que fazer a discussão.
São Caetano tem bem mais do que 80 mil habitantes, ele está dentro do perfil número 3. Sorocaba está no perfil, Votorantim está no perfil, Ibiúna está no perfil. O que eu quis dizer é que Piedade, com 52 mil habitantes, ele não se enquadra
na questão dos perfis, tranquilo,
das normas dos mais médicos do governo federal.
Então, aceito a sua justificativa, vereador Norton, mas não compreendo a não inscrição mesmo assim. Não compreendo a não inscrição. Por conta de que Piedade é a única da região. Todas as cidades outras já se inscreveram. Com a vontade, com as perspectivas de que esse programa avance e de que atenda a Piedade. Sugestão, nobre colega Nadaleto, a gente esperar a resposta da prefeita. O que me preocupou também agora foi que a mesma fala do vereador Norton é a fala que está no jornal. Eu não entendi bem. Assim, automaticamente o jornal está justificando uma situação da prefeita. Eu não tenho nada, o jornal publica o que ele bem entender, o que ele quiser. Só acho assim, primeiro eu acho que deve ser vir a resposta ao legislativo. É uma questão de respeito ao legislativo. Foi feito o requerimento aqui, não precisa você responder no jornal. Responde ao legislativo. Chegando a resposta, então, considero a publicação e respeito o jornal. Mas considero e respeito a resposta que virá através de requerimento a esta casa e sugiro que nós façamos um requerimento, levando esse requerimento até o Ministério, indagando o Ministério se realmente, ou algum outro órgão, não necessariamente o Ministério, mas que a gente tenha certeza que Piedade não se encaixa. Eu quero ter a certeza, até o último, se Piedade realmente não se encaixa. Eu acho que uma simples justificativa assim não me deixou muito, muito satisfeito. Respeito você, viu, vereador Nobre? Respeito mesmo.
Uma parte, nobre vereador.
Sim, senhor vereador Adilson, eu acho bacana as partes que a gente consegue fazer essa discussão mais
afim. Eu vejo que existe uma justificativa, né? Independente, não chegou a resposta do requerimento, mas nós temos que respeitar, porque é um órgão de imprensa e também representa, é representado no país. Agora, o que me causa dúvida é, não existe, não cabe, não dá o número de habitantes, não se encaixa no perfil, não pôde se inscrever. Segunda coisa, a necessidade de médicos no nosso município é conhecido a nível de qualquer Ministério de Saúde. É isso que eu quero saber, porque todos os meses são passados os relatórios. Então, se isso fosse possível, certamente chegaria uma carta, alguma coisa que orientasse o município nesse sentido, porque a necessidade do município é de conhecimento de todos os ministérios.
Obrigado. Perfeito, vereador. E até assim, fica meio complicado a gente interpretar, dá a impressão que nós estamos bem, né? Com a resposta, com a justificativa. Volto a reforçar, respeito o órgão de imprensa, pelo amor de Deus, respeito mesmo. Mas assim, dá a impressão que a justificativa do jornal... E a justificativa, eu já lhe permiti uma parte, vereador, e a justificativa do vereador, da liderança, dá a impressão de que está tudo bem, e não é essa a situação. Agora sim, vereador, já terminei.
O que eu me referi, inclusive me direcionei ao nobre colega Cláudio, em momento algum eu falei que a situação estava boa. Nós falamos em tribuna, tem gravado, que eu falei há necessidade de mais médicos no nosso município. Ninguém está fugindo da realidade, nós estamos encarando a realidade, mas nós estamos procurando alternativas que sejam parâmetros para a gente conseguir realmente trazer esses médicos para cá. Agora, só fazer a inscrição, solicitar 8 médicos aqui, só por fazer e não vir... É melhor a gente não solicitar por enquanto. Nós temos que buscar informações. É que o nobre colega acabou de falar. Eles estão indo até o Ministério da Saúde para ver qual é a possibilidade de trazer esses médicos aqui, porque dentro dos perfis não se enquadra. E não é só o nosso município. Iguais aos nossos, existem vários.
Alternativas e parâmetros. Essa é uma alternativa e um parâmetro. Eu acho que tem que... considerar isso, embora, como já disse, respeitando o que foi falado pela liderança, eu acho que Piedade teria que estar lá, registradinha lá, carimbadinha, e sendo mais um município reivindicando médico. E para assim, para também a gente tomar o devido cuidado...
Gostaria de colaborar também.
Sim, vereador, com certeza.
É que nós temos informações de que já saiu a lista das cidades contempladas, e na região dessas inscritas, nenhuma das cidades... foi contemplada com mais médicos. E também existe o caso da informação no jornal, que é muito mais ágil, que aqui o questionamento vai, tem os trâmites burocráticos, e acaba demorando um pouco mais para retornar oficialmente. E o jornal é muito mais ágil, né? Ele é semanal e sai rapidinho, por isso que bate a informação daqui com a informação do nobre colega. Então é só para clarear um pouco mais.
Obrigado.
E só para complementar, então, o nobre presidente, na verdade, assim, o jornal coloca, eu preciso só eu não estou dizendo que está errado aqui no jornal, mas assim, eu preciso fazer levantamento, se eu não me engano, o perfil 1, áreas referentes aos 40%, como foi dito, se eu não me engano, é 20%. Aí eu acho que o vereador Nadaleto deu uma estudada melhor no assunto, talvez possa colocar de forma mais clara, mas se eu não me engano, é 20% no perfil 1. Só para registrar, a gente precisava levantar bem isso aí. De qualquer forma... acho um momento importante de Piedade se inscrever. vai vir, foi feita a primeira chamada, realmente, o vereador Alexandre tem razão, não foram muitas cidades aqui da região chamadas, mas vai ter a segunda chamada. E eu tenho certeza que outras cidades serão contempladas e que, quem sabe, a Piedade poderia estar lá, mas não vai estar, porque não está inscrita. Ok? Obrigado, senhor presidente, obrigado aos nobres colegas vereadores.
Vereador Cláudio Nadaleto.
Excelentíssima senhora presidente, secretários, nobres pares, população presente, muito boa noite. Eu acho muito bom isso que a gente acaba de presenciar aqui, essa discussão saudável em torno das melhorias para o município de Piedade. Eu acho que isso aqui é o papel, de fato, que o vereador, como representante legítimo da população, legitimamente eleito, ele tem como prerrogativa e como dever fazer essa discussão. E eu acho que isso aqui é fazer política. Eu acho que isso aqui tem tudo a ver com o que a população espera da gente e com o que a nossa consciência também nos encaminha e nos mostra para fazer. Com relação aos mais médicos, ao programa, eu acredito que o município falhou ao não ter se inscrito, porém, se a gente vai aguardar o retorno desse requerimento, lógico, o jornal é mais rápido, Alê, também concordo, já publicou a justificativa que ele, por algum meio, obteve, mas eu acredito que, a partir do momento que a gente tiver a resposta do requerimento, a gente vai poder trabalhar em cima dos fatos que realmente aconteceram de acordo com o Executivo. Mas eu acredito que o município poderia ter se inscrito, e essa foi a minha reação quando eu fiquei sabendo que o município não estava na lista. Eu abri no portal do Ministério da Saúde do Estado de São Paulo, eu vi a listagem de todos os municípios inscritos, e no primeiro momento eu fui procurar na letra P, não vi Piedade, me causou estranheza. Depois eu fui até os perfis de prioridade que esse programa dá para os municípios. Aí eu li que realmente o município tem que ter um alto grau de população em vulnerabilidade social, tem que ser um município em outro perfil com mais de 80 mil habitantes. No terceiro perfil, ele tem que estar em zona indígena, que não é o nosso caso. E o quarto perfil, eu lembro que não tem nada a ver com o nosso. Eu não lembro para falar aqui qual que é a descrição certinha dele. Mas eu acredito que, vendo lá Iperó, Araçoiaba da Serra, Ibiúna, Tapiraí, Itu, Pilar do Sul, Salto de Pirapora, todos os municípios da região, e não vendo Piedade, isso aí dá uma certa estranheza, ainda mais para o vereador que quer ver melhorias no município. E a área da saúde foi a área que o pessoal mais questionou na época da campanha eleitoral. Eu andei para o sítio, principalmente, fazendo campanha, e a reclamação que o pessoal mais tinha era da saúde. O pessoal falava de saúde, saúde, saúde e estrada. Estrada vinha em segundo lugar. A saúde era a principal reivindicação dos munícipes. Então, por isso que me causou aquela estranheza. Então, vamos aguardar chegar a resposta desse requerimento. Eu creio que semana que vem deve estar aqui, ou no máximo na outra semana, e a gente vai trabalhar em cima do que vier a resposta oficial do Executivo, porque até lá a gente vai estar discutindo. Acho que é ótimo isso, acho que é muito bom, engrandece, é necessário fazer esse debate. É a política, né? É feita de debate, de olho no olho, mas eu acredito que a gente vai ter mais subsídio para tratar da não inscrição do município quando vier a resposta. Aí a gente vai poder saber o real motivo por que Piedade não está inscrito nesse programa, que, ao meu ver, deixa muito a desejar. Essa não inscrição, apesar de não estar, como foi dito aqui, enquadrada em algum desses perfis que eram requisitados para aderir ao programa, eu acredito que, mesmo assim, o município poderia ter se inscrito. assim como o Geraldo falou, eu concordo com ele, eu sou da mesma opinião dele.
Permite uma parte?
Com certeza, Gilson.
Novamente, como eu fiz, eu não consegui entender até o momento, porque se é claro, cita aqui, Jornal Oficial, né, Diário Oficial, descrevendo todas as características dos municípios que podem participar. Se o nosso não pode, eu acho que a discussão é complicada, como o nobre vereador mesmo confirmou. Né, nós, a questão dos 80 mil habitantes, a questão de vulnerabilidade, tribo indígena, as coisas que não condizem com o nosso município. Por isso que eu não estou entendendo a discussão. Obviamente, se tiver um processo que a gente possa participar e seja efetivo, seja verdadeiro, que seja uma coisa com poder de conclusão, aí se o município não participar seria muito errado, mas se não é viável, para que encher mais e no fim acabar atrapalhando na escolha, na distribuição dos municípios que podem ou não? Tanto é que é uma informação, desde que tenha uma descrição, o município se inscreve e não tem o perfil, é uma informação falsa, eu entendo. Caso isso venha a acontecer e seja verdade, não estou aqui afirmando, estou falando pelas notícias que tem e o que o próprio vereador acabou de falar. Obrigado.
Obrigado você, Adilson. Mas eu creio que Piedade não está tanto assim na frente de municípios da região que fizeram adesão ao programa, conhecendo pouco a região igual eu conheço. Eu já rodei um pouco em Ibiúna, um pouco em Itapiraí, um pouco em Salto de Pirapora, Pilar do Sul. A gente já foi nesses municípios. Inclusive, Pilar do Sul tem, acho que, uma característica semelhante à Piedade, apesar de ter menos população. Ibiúna tem características semelhantes também, mas tem muito mais população, tem 30 mil habitantes a mais, pelo menos. Ele já enquadraria nesse perfil. Mas o que eu não consegui encontrar foi essa lista de municípios em vulnerabilidade, com esse percentual alto de vulnerabilidade social, que estava vinculado ao Ministério do Desenvolvimento Social, não era do Ministério da Saúde. Então, tem uma lista, e aí o pessoal do Executivo vai dar essa resposta, então vamos aguardar. Mas o que me causou estranheza disso é ver os outros municípios, que não estão muito pior do que Piedade, inscritos, e Piedade não estava inscrita. Então, isso aí que causou a estranheza naquele momento, e o requerimento foi por conta dessa motivação. Né?
Só para contribuir, nobre vereador, eu sempre fico acompanhando o plano de governo. O que disse a prefeita na campanha, a questão da saúde? Vai direto nisso. Ela diz o seguinte: nós, né, item C, saúde, página 10, empenhar-se na captação de recursos federais e estaduais para melhor atender a população nos serviços prestados pelo SUS e em parceria com o município, para modernizar aparelho na Santa Casa de Misericórdia para de Piedade. Então, empenhar-se na captação de recursos federais e estaduais. Né?
Então, um compromisso. Assinar,
nós não estamos cobrando nada além daquilo que está sendo colocado por ela durante a campanha.
É um compromisso. Obrigado, de campanha. Nobre. Obrigado você pela contribuição, Geraldo. Então, sobre o Mais Médicos, era isso. E, em segundo lugar, eu quero comentar o seguinte. Eu quero fazer um repúdio à publicação do jornal Folha de Piedade, que tratou a Câmara Municipal como que está fazendo politicagem. Eu não concordo com isso. Eu respeito o jornal, respeito todas as formas de mídia, não só do município, mas as que existem no mundo todo. Eu acho que tem que ter a mídia, tem que ser feito um trabalho para que a mídia divulgue o que está sendo realizado, mas eu não vejo isso com bons olhos, tratar essa Casa de Leis como uma Casa de Leis que faz politicagem, porque a chamada dessa publicação no jornal, ela disse o seguinte: Câmara quer saber por que Vicentina não aderiu ao Mais Médicos. E isso estava sendo chamado em cima dessa chamada com o nome politicagem. E ao lado tinha uma outra chamada escrito: Prefeita vai a Brasília e São Paulo em busca de recursos. E isso estava sendo chamado de política. Então a prefeita faz política e a Câmara, nós aqui vereadores, fazemos politicagem. Então o meu repúdio deixo aqui gravado na ata dessa casa. a essa chamada do jornal, a esse nome que foi dado. Eu não concordo com isso. Eu até acredito que isso foi feito não por maldade, não por cinismo, não por alguma má intenção do jornalista, e sim por um desconhecimento, porque eu fui procurar no dicionário, no novo dicionário da língua portuguesa, do Aurélio Buarque de Holanda Ferreira, e na mesma página eu encontrei os dois substantivos, política e politicagem, na página 1592. Politicagem está escrito assim, está descrito assim, como política mesquinha, estreita, de interesses pessoais. Dois, mais um minuto só para terminar, presidente. Conjunto de políticos pouco escrupulosos, desonestos, sinônimos gerais, politicalha, politicaria, politiquice, politiquismo. E já política está definido assim, ciência dos fenômenos referente ao Estado, ciência política. Número 2, sistema de regras respeitantes à direção dos negócios públicos. 3, arte de bem governar os povos. 4, conjunto de objetivos que informam determinado programa de ação governamental e condicionam a sua execução. 5, princípio doutrinário que caracteriza a estrutura constitucional do Estado. 6, posição ideológica a respeito dos fins do Estado. 7, atividade exercida na disputa dos cargos de governo ou no proselitismo partidário. 8, habilidade no trato das relações humanas com vista à obtenção dos resultados desejados. 9, civilidade, cortesia. 10, astúcia, ardil, artifício, esperteza. E depois ele define também política comercial, política de rendas, política econômica, política fiscal, política monetária, que fazem todas parte da política. Então, eu deixo aqui registrado que essa Câmara, sobretudo no que tange a nós, vereadores, eu creio que todos nós fazemos política e não politicagem. E minha consciência está cristalina, está límpida, que eu faço aqui, não só aqui, mas em toda a minha vida, eu faço política, eu me enquadro nessa definição que eu li secundariamente, e não nessa primeira, da política mesquinha, estreita, de interesses pessoais. Eu nem tenho interesse pessoal no Mais Médico. Esse é
o seu tempo, vereador.
Só mais um minuto para concluir, presidente. Eu nem tenho interesse pessoal nos Mais Médicos, porque, graças a Deus, eu tenho uma saúde boa, e quando eu vou ao médico, geralmente eu vou uma vez por ano, algo assim. Desde que eu estou em Piedade, eu fui 3 vezes apenas no médico. Uma vez eu fui no posto de saúde ser atendido, e outra vez eu paguei para ir no médico aqui em Piedade, e outra vez eu paguei também uma consulta, mas lá em Sertãozinho. Então, por questão de saúde, interesse pessoal, eu não tenho interesse no Mais Médicos. Eu tenho interesse, sim, em trazer benefícios para a população que reivindica saúde nesse município. Então, não é politicagem o que eu estou fazendo. Então, o jornal, eu creio que ele se equivocou ao definir isso. Muito obrigado.
Vereador Nelson Prestes de Oliveira.
Senhora presidente, nobres colegas vereadores, eu subo nessa tribuna hoje para, pelo menos, me parece que já clareou aí uma luz no fundo do túnel, né? Esse requerimento aí que nós recebemos. E quero dizer aos vereadores que correram tanto aí atrás desse que não foi, que não era a minha gestão, que foram várias vezes para São Paulo, atrás desse daí, que eu acho que já faz 4, 5 anos, né? E hoje que nós obtemos uma resposta disso aí. Você vê que tiveram que correr, e muito. Tiveram que correr muito porque eles não, certamente não deixaram isso aí para lá. Porque isso daí já era para ter acontecido antes. Né? Para uma cidade que nem Piedade. que nós não temos o que fazer. Já temos aqui as provas do que o nosso é o nosso município. O nosso município Piedade, todo mundo sabe o que produz. Piedade é o que é o mais forte na sua área da agricultura. Que você fala, agricultura é alimento. É alimento. Não adianta nada o pessoal ter uma fortaleza de umas indústrias que produz carro, que produz tudo aquilo que for necessário, mas você não tem uma comida fértil a hora de você comer, ali na sua frente, ali você tem. Então é Piedade que produz isso daí. Piedade que joga, que leva todas as comidas que qualquer operário, desde o presidente da República até aqueles mais pobrezinhos que às vezes não se tem um pãozinho para comer de manhã. Né? E você vê os fatos que acontecem quando as pessoas lá roubam milhões e milhões, pegam milhões e milhões. Agora foi o que aconteceu com a Previdência, aliás, com a Secretaria do Trabalho, né? É isso mesmo que aconteceu aí. Então, gente, Piedade é aqui, devia. Você vê, eu conheço cidade que produz, mas não produz que nem Piedade. E você vê os acessos, você fica bobo de ver. Você fica bobo. São José do Rio Pardo, Santa Cruz, muita cidade, não dá nem para contar o que produz, mas não produz metade do que essa Piedade produz. Porque eu tenho conhecimento dessa área. Então, veja bem, todo esse tempo para nós conseguir isso que nós temos conseguindo, 5 anos lutando, aí pessoas, vereadoras aí para a secretaria, traz. Mas está bom. Pelo menos vai acontecer. Né? Isso daí já é uma grande coisa. E espero que esse serviço que faço aí nessa estrada aqui que liga Biúna, Piedade e Biúna, desse um jeito de uma melhoria, porque é muita curva, gente do céu. Será possível que esses caras não tenham jeito de dar uma ajeitada nessa estrada? Isso que às vezes a gente... Você vai daqui lá, você vai daqui até Ibiúna, meu Deus do céu, você fica louco ali daquelas curvas. E quantos anos nós vem sofrendo com isso aí? Né? Você, às vezes você tem que ir para um Castelo Branco. Quando você vai para Castelo Branco, você tem que pagar pedágio, você tem que chegar lá numa favela e você encontra uma imensa de um congestionamento lá que não há Cristo que ande, e aqui, pelo menos por dentro aqui, o seu espaço é melhor. Né? Então vamos torcer para que essa melhoria venha. Bem, o caso aqui da demais médico aqui, eu acho que já está esclarecido. O Norto falou, o Adilson falou, nosso nobre colega Geraldinho, está esclarecido que não adianta. Quem que não gostaria? Mas como é que você vai passar em cima de uma legislação? Eles têm lá umas normas. Não adianta. Não adianta nós querer tampar o sol com a peneira. Isso é claro que nós estamos fora do plano. Então, isso daí nós vamos, logicamente, quem sabe nessa segunda chamada, como disse o nobre colega Cláudio, quem sabe lá a prefeita tem lá uma luz que possa clarear, que ela possa escrever e pode vir. Agora, o que eu acho que é absurdo, que eu acho que, na minha opinião, vocês podem até não concordar comigo, são coisas que passou já. Hoje já estamos nove meses do nosso mandato. Já está quase indo um ano. E às vezes sai uma conversa que a prefeita saiu aí falando por aí que, que a saúde é saúde. Agora, eu digo para vocês, gente, a saúde em Piedade está indo, está funcionando. De um jeito ou do outro, a Piedade está ainda funcionando. Porque você vê por aí, a coisa está pior. Ou será que eu estou falando mentira? Você vê no jornal o que está acontecendo. Você vai nesses altos hospitais, nego morrendo no corredor. E não precisa ir longe não, gente. Você vai aqui nesse hospital, aqui na regional, em Piedade, para você ver, em Sorocaba, para ver o que está acontecendo ali. Agora, nós temos aqui hoje instalado um hospital. Você entra ali dentro do hospital, ali é coisa mais linda. Fizeram essa mudança para tirar um pouco o pessoal de lá. Segundo, que tá, o que você vê por aí, já está começando a dar certo. Então, a prefeita está fazendo o que pode. Está correndo. E ela também sabe muito bem da responsabilidade dela. Agora, é fácil nós subir aqui na tribuna aqui e ficar só criticando e criticando, porque se você não criticar, eu penso assim comigo, quanto se você não criticar, você não aparece no jornal. Você entendeu? Então, é muito fácil. Sexta-feira sai o jornal aí do colega Zaqueu, lá está lá na página, lá, a crítica. Então, isso daí, o que será que é isso daí? Será que tá feliz? Ou será que está rezando para alguma coisa não dar certo? Para que ele suba aqui nessa tribuna e fique falando? Né? Eu acho que é sério.
O nobre colega me permite uma parte?
Pois não.
Obrigado, nobre colega. Eu, de maneira alguma, eu entendo a preocupação de todos nós, todos os vereadores aqui, porque nós estamos tentando achar uma solução que não é só do município, mas é de várias cidades que se enquadram na mesma situação. Então, eu não discordo do vereador Geraldinho, do vereador Cláudio, do Adilson, de qualquer um de nós, porque nós estamos tentando achar uma solução para os problemas que existem não só aqui, mas em vários lugares. O nobre colega também tá bem interessado, está bem informado sobre a situação da Santa Casa, né? Que realmente teve um salto de qualidade, mas nós também sabemos que não é o suficiente. Nós temos uma carência muito grande, a zona rural de Piedade é muito grande e a população sente essa falta. Nós temos que estar sempre nos policiando para que possamos cobrar melhores investimentos, mais investimentos, para melhorar. Eu acredito que nenhum deles está fazendo uma crítica por fazer crítica. Nós estamos nesse ponto eu apoio o Geraldo e o Cláudio, porque eles estão voltados a encontrar uma solução. Né? Eu acho que isso aí é um problema de todos nós. Obrigado, nobre colega. Não.
Bom, eu também acredito. Eu acredito, sim. Eu acredito que tem, porque veja bem, todo lugar que você vai, às vezes tem alguma pessoa até falando. Por favor, mas eu ainda acho que nós, para vir, às vezes até criticar uma coisa, a gente tem que estar mais ou menos sabendo do que está acontecendo. E todo mundo está sabendo que não enquadra. Não enquadra ali no. Você entendeu? Como é que é o negócio? Então eu acho que a preocupação, que a cobrança do nobre vereador Geraldo e o Cláudio, é grande em cima disso daí, a preocupação é grande. Mas não adianta. Não adianta querer se tampar o sol com a peneira. Então vamos fazer o seguinte, vamos esperar vir tudo vir um requerimento para ver a situação e ver se nós temos condição, se a cidade nossa enquadra nesse plano do governo que é federal, né? E vamos procurar nós vereadores também temos a obrigação de correr atrás
Tá isso daí para que isso tempo, aconteça. Vereador. Vencendo o seu tempo.
Muito obrigado.
Consulto os senhores vereadores para que possamos passar o intervalo regimental. Passamos à ordem do dia, pedindo ao senhor secretário para que faça a chamada regimental.
Adilson Castanho. Presente. Alexandre Mauro Freire Gomes.
Presente.
Cláudio Eduardo Silva Nadaleto. Presente. Geraldo Pinto Camargo Filho. Presente. Gilberto José de Oliveira. Presente. Marcos Pinto Camargo.
Presente.
Nelson Prestes de Oliveira. Nilza Maria dos Santos Godinho.
Presente.
Norton Yoshio Nakayama.
Presente.
Ovídio José da Silva.
Presente.
Paulino Florencio Pinto.
Presente.
Samuel de Oliveira Guimarães.
Presente.
Wagner Satoru Momoshima.
Presente.
Projeto de lei número 14 de 2013, do vereador Adilson Castanho, dispõe sobre a divulgação de autorização de poda e corte de árvores. Em segunda discussão, o projeto. Coloco o projeto em segunda votação. Pelo processo simbólico, quem estiver sentado, que permaneça, quem for contrário, que se levante. Aprovado por todos. Projeto número 1 de 2013 autoriza transferência para a Prefeitura dos bens móveis e equipamentos em desuso pela Câmara. Em segunda discussão, o projeto. Em segunda votação, o projeto, pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo, permaneça sentado. Quem for contrário, que se levante. Aprovado por todos. Não havendo mais nada a ser tratado nem escritos, em explicação pessoal... Sim, o vereador Adilson Castanho se inscreveu para explicação pessoal.
Excelentíssima senhora presidente, nobres pares, pedi a questão da explicação pessoal, porque apartei por duas vezes os vereadores e eu acho que não consegui chegar à conclusão daquilo que quero deixar registrado nesta casa. Se tratando do mais médico, obviamente, respeito também do mesmo jeito a colocação de todos os vereadores. Entendo o desapontamento do nobre vereador Cláudio Nadaleto pela forma que foi citado de politicagem, né? Mas vamos falar assim. Eu acho que nós também temos que ser transparentes nesta Casa de Leis. Ou o projeto pode ser iniciado ou não, gente. É a mesma coisa do nosso município querer pleitear uma verba para um conserto na orla do mar. Não temos mar. Ou dá para o município se enquadrar no Mais Médico, ou não dá. Porque, queira ou não, dá uma conotação de uma política contrária. Né? Pegar um plano de governo, fazer uso, né, usando dessa situação, dá uma conotação de política contrária. Isso que é bom que fique esclarecido entre nós. Se verdadeiramente não é possível o município se enquadrar nesse programa, gente, vamos falar, vamos buscar um outro programa. Existem inúmeros programas junto ao governo federal, junto ao governo estadual. É isso que nós temos que fazer. Senão nós vamos entrar numa discussão, ou pode ou não pode. Se puder, eu vou estar junto com vocês também, cobrando porque não se enquadrou. Agora, o fato do município se inscrever não quer dizer que ele está fazendo bem para a população. O bem só vai estar fazendo para a população o município que se inscrever e tiver conclusão daquilo. Que nós tivemos poder de brigar, de chegar lá e discutir, ó, nosso município estava inscrito, atende ao número de habitantes, atende isso, atende aquilo. Por que que não foi atendido? Aí nós podemos fazer uma comitiva e brigar por isso. Do contrário, de que forma? É o fato de inscrever, falar que escreveu e amanhã vir aqui e falar que a Dilma não quis contemplar o nosso município dentro do plano. Se está lá as regras explícitas, gente, É isso que nós temos que tomar o cuidado e tratar nessa tribuna, que pode dar essa conotação, com todo respeito, falo isso aos nobres vereadores, mas que não tomem esse caminho. Ou pode ou não pode. Se pode e o município não se enquadrou, realmente foi uma falha muito grande. Eu acredito que isso não aconteceu de forma nenhuma, porque a prefeita é atenta a tudo isso. Tudo que eu fui conversar com ela até hoje, ela está antenada, ela está sabendo.
Permita uma parte,
pois mesmo, não.
Por favor. É mesmo caso de você pedir dinheiro para uma cidade turística, que aqui não é turística. Então não vai vir. Você entendeu? Então eu acredito que cada um, logicamente que cada um pensa do jeito que quiser pensar, mas eu penso igual a Vossa Excelência. Não vai ter, se vai ter jeito, então vamos ver aonde que está o jeito. Mas eu acredito que não, que no momento não adianta nós ficar aqui se lamentando, que não vai adiantar o problema. Então, não é isso?
Agradeço, é exatamente isso que eu quero dizer, né? Porque amanhã ou depois, né, surge uma coisa do governo federal, não é possível de acontecer no nosso município, nós vamos usar essa tribuna para querer manchar a figura do governo federal, isso não é leal da nossa parte. Então é esse cuidado que temos que ter. A verdade das coisas é uma casa de leis, e nós representamos uma população, só para concluir o raciocínio, nós representamos uma população, e aquilo que eu sempre falei, nós temos que tomar muito cuidado para não induzir uma população a erro. Essa é a grande preocupação que falo, porque as coisas não vão acontecer, o programa não vai acontecer. Ou se o programa não vai acontecer, por falha da administração. Nós vamos cobrar junto aqui, é isso que eu quero dizer a vocês. Pois não.
Nobre colega, só para reafirmar as palavras de Vossa Excelência, é que nós, membros da Comissão de Justiça e Redação, nós sempre temos esse cuidado de estar dentro da legalidade, dentro da constitucionalidade. Então, nós temos um olhar um pouquinho mais crítico, e é por isso que nós estamos passando essas informações. De maneira alguma, nós somos contra, né, nobre colega? Mas
sim.
É que, como nós temos que analisar projeto por projeto, nós acostumamos a ver primeiramente a legalidade e a necessidade do projeto. Obrigado, nobre colega.
Sim, é exatamente isso, né? Como já foi falado nessa tribuna pelo nobre vereador Nelson, que ele acredita na Comissão de Justiça e Redação, que ele votou o projeto acreditando no nosso parecer. Então é exatamente isso, essa questão, esse senso crítico que temos que ter com o maior respeito, né? Vai haver hora que eu também posso puxar aí para o lado do meu partido, coisa nesse sentido, tudo bem, isso vai acontecer. Mas não é legal que isso aconteça. Eu tento zelar muito por isso, para que a gente não possa induzir as pessoas a erro, né? E o jornal respeita as publicações, também já fui criticado por algumas vezes, né? E sempre que eu posso, eu venho aqui, tenho o direito de resposta, mas respeito muito, porque tem feito, o jornal Folha de Piedade tem feito um trabalho transparente, né? Que não se envolve na questão política, né? Nós discutimos duas coisas, vocês, os nobres vereadores, reclamavam a publicação de um jornal, porque dá a entender que é a resposta da prefeita. E o jornal que tenta fazer um trabalho diferenciado, não puxando para lado nenhum, ele deixa no ar e também causa dúvida. Obviamente que a palavra politicagem é muito pesada se a gente for levar ao pé da letra.
Permite, mas só para mim não pegar o tempo. O que acontece é o seguinte, a preocupação, como é que é? Porque veja bem, o jornal vai ser divulgado. Agora, a gente fica numa discussão aqui, numa discussão com uma coisa que não está nem esclarecido direito. O que vai acontecer? Vai sair, logicamente, que o jornal é o serviço dele, vai publicar. E aí o que vai acontecer? Né, nobre colega? O que vai acontecer? Então é isso que a gente tem que tomar cuidado, às vezes, porque a gente criticar uma coisa tendo certeza é uma coisa. Agora, a gente criticar sem ter certeza é outra coisa. É outro departamento.
Obrigado. Mas é exatamente isso quando eu falo induzir a erro, porque tem coisas que depois dela espalhada, dificilmente você consegue juntar, né? E a notícia é dessa forma. Então, muito obrigado, nobre presidente.
Não havendo nada mais a ser tratado, nem inscritos em explicação pessoal, agradeço aos presentes, declarando encerrada a sessão, desejando boa noite, Deus os abençoe.